O Senado está debatendo uma proposta de reforma tributária. A ideia do relator, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, é usar a tecnologia para simplificar o pagamento e o recebimento de impostos.
Foi isso que Roberto Rocha explicou na primeira parte da entrevista que ele concedeu ao produtor Pedro Henrique Costa.
Agora, na segunda parte, Roberto Rocha fala sobre outras propostas de reforma tributária que estão em discussão no Congresso.
Eu converso agora com o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, relator da proposta de emenda à Constituição que altera as regras do sistema tributário nacional, a reforma tributária. Senador, existe essa proposta que o senhor está relatando aqui no Senado, que é a PEC 110, que é baseada numa proposta que foi votada há um tempo já na Câmara, né, que é do ex-deputado Luiz Carlos Raul, mas também existe um texto lá de outra proposta em análise agora com os deputados, e ainda existe a possibilidade do governo também enviar um texto ou então discutir um texto que tem origem no Executivo. Como que o senhor acha que pode ser, dentro talvez do seu relatório, o senhor está conversando com todas as partes, para achar um texto que possa ser analisado em conjunto com todas essas participações e que seja mais ágil votar esse tipo de reforma aqui no Congresso?
Olha, observe bem. Primeiro é preciso destacar o seguinte: existe essa discussão na Câmara há muito tempo, como também existe no Senado há muito tempo. Essa agenda é uma agenda nacional. Ela não é de deputado nem de senador, não é de partido A, partido B. Ela não é do governo federal, nem dos estaduais, nem dos municipais e nem do privado. Nós temos que buscar ter uma reforma para o país. Para o país. Nós temos um desafio muito grande pela frente. Eu diria dois. O primeiro desafio é o regional. Ou seja, o desafio da regionalização. O Brasil tem inúmeras diferenças regionais. E outro desafio, o desafio federativo. Ou seja, temos os pactos federativos que definem estados, união e município. Nós temos que conciliar tudo isso. Conciliar o interesse do governo federal com os estaduais, com os municipais e com o privado. No privado você tem a indústria, o comércio, o serviço, cooperativa, sindicatos, profissionais liberais, servidores públicos, etc, 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 etc. Como compatibilizar tudo isso? Não é fácil. Se fosse fácil, já tinha sido feito. Acontece que esse é um assunto que é mais federativo. É um assunto que diz mais respeito aos estados. E quem é que representa melhor isso? É o Senado. Razão pela qual a gente entende que esse devia ser um tema iniciado e concluído pelo Senado. Respeitamos o que a Câmara faz, o que a Câmara está fazendo, como respeitamos a possibilidade do governo mandar uma proposta também. Se o governo resolve mandar uma proposta, necessariamente ela tem que começar pela Câmara. O Senado está fazendo a sua parte. O Senado não pode ficar sendo reativo. O Senado, nesse quesito, está sendo muito proativo. Ele está assumindo um protagonismo importante. E nós, eu posso assegurar a você e a todos os nossos ouvintes que até o dia 15 de outubro nós estamos votando no Senado e encaminhando para a Câmara a reforma tributária. Esperamos até agora. Até hoje o governo federal não falou nada. Eu só ouço pelos jornais, pela imprensa. Mas aqui como relator eu digo, até hoje o governo federal não mandou dizer absolutamente nada. E olha que nós somos simpáticos à possibilidade de, criar o IVA federal e ter um sistema IVA dual, como é no Canadá. Nenhuma dificuldade de tratar da questão. Criando o IVA federal, inclusive, a gente acaba com o imposto seletivo. Acaba, não há necessidade mais, que está na proposta da PEC 110. Segundo, a gente tem simpatia, e muito, pela desoneração da folha. É impossível conviver num sistema tributário que, no Brasil, onera tanto as empresas e convida e compele, leva, obriga as pessoas a morar na informalidade, na clandestinidade e na sonegação. Um funcionário de carteira assinada hoje custa dois. Isso é um absurdo. Então o que você tem que fazer para gerar oportunidade de emprego para as pessoas jovens, idosas ou não? Você tem que desonerar a folha. Desonerar esse encargo que é o maior do planeta. E a contribuição patronal é de 20%. O nosso desafio é, no primeiro momento, é fazer isso em duas etapas. No primeiro momento, desonerar de 20 para 10, É até mais audacioso do que o que pensa o governo, que é de 20 para 13. E no segundo momento, de 10 para 0. Só que desonerar em 50% a contribuição patronal, nós estamos falando de algo em torno de 100 bilhões de reais. É claro que não pode o governo federal prescindir desse dinheiro, porque esse é dinheiro da Previdência. Tem que tirar de algum lugar. Essa questão. Ou tira de uma movimentação financeira, que é o que o governo propõe, ou tira aumentando o IVA, que aumenta a carga tributária, que não me parece razoável.
Estou conversando com o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que é relator da reforma tributária em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Senador, há uma possibilidade que é um tanto polêmica sobre retomar alguma medida de imposto passado, como a CPMF. Quando se fala isso no Brasil, gera um alvoroço, né? Várias pessoas criticam, especialistas, vários setores são reticentes em relação a criar um novo tributo. O senhor aventa essa possibilidade de criação ou essa discussão está em aberto?
Para mim, estão colocando o cavalo, os burros na frente da carroça. Não tem que discutir a criação de um imposto sobre movimentação financeira. Não tem que discutir isso. Eu acho que a discussão que antecede é outra. A discussão primeira é: o Brasil quer ou não quer desonerar a folha de pagamento para gerar oportunidade de emprego para uma legião de desempregados que está aí? O Brasil quer ou não quer tirar milhões de pessoas que estão na informalidade para poder ter um emprego formal? O Brasil quer ou não quer focar na questão de desonerar investimento, desonerar exportação, mas desonerar também o emprego formal? Essa que é a questão. O Brasil chegou à conclusão que não pode continuar tributando como tributa no consumo, na base de consumo, 50%, enquanto nos Estados Unidos é 17%. Ou seja, nos Estados Unidos a renda é mais de 50%. Aqui não, é o contrário. E aí os Estados Unidos viram a meca do consumo. Se eu precisar de ter que comprar roupa, se eu precisar comprar um enxoval para o meu filho que vai nascer, eu compro nos Estados Unidos. Ou seja, uma coisa maluca isso. O ICMS é o maior imposto do Brasil. E ele não tem nenhuma vocação para incentivo fiscal. Os estados entraram em guerra fiscal. Resultado, o Rio de Janeiro quebrou. Estados estão quebrando um atrás do outro. É necessário fazer alguma coisa. Então, se a discussão é desonerar a folha para permitir um mundo da formalidade, porque quem está na informalidade, o sujeito que está ali vendendo pastel, vendendo isso, caldo de cana, que está assim, sabe? Ele não tem nenhum direito trabalhista, previdenciário, não tem nada. Ele vive na informalidade. Então, a gente tem que fazer com que venha os empregos formais, ou seja, carteira assinada. Bom, aí você estabelece regras. Como é que você faz isso? Você vai diminuir a contribuição patronal, vamos dizer, de 20 para 10. Podia ser de 20 para 15. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco ousado, porque nós estamos muito atrasados. De 20 para 10, tá bom. Isso representa quanto? Isso representa algo em torno de 100 bilhões de reais por ano. Dinheiro que é da Previdência. Tá bom, de onde tirar esse dinheiro? Se você vai desonerar, você vai cortar essa receita da folha de pagamento, você vai ter que tirar de algum lugar. Bom, aí você tem dois caminhos. Ou você aumenta o IVA, aumentando a alíquota, aumentando, portanto, a carga tributária. Se o IVA foi, sei lá, de 18%, ele vai terminar ficando em 21%. Eu acho que isso não é justo. Ou você cria um imposto de movimentação financeira para financiar a Previdência naquilo que diz respeito à desoneração da folha exclusivamente. Bom, quanto é que vai ser? É cálculo, é número. Acabei de dizer a você que pedi informação do Banco Central para a gente ter uma base de cálculo real na mão. Aí você diz assim, bom, pode criar critérios diferenciados? Pode, deve. Por exemplo, a empresa que admitir beneficiado do salário família passa a ter esse crédito do governo. Segundo, a desoneração da folha poderá ser aplicada aos empregos de até 3 salários mínimos. Terceiro, a desoneração da folha poderá ocorrer para o primeiro emprego. A empresa que der o primeiro emprego tem um benefício. Aqueles que recebem do Bolsa Família, ou seja, até R$5.000 por ano, também estão fora. Estabelece critérios, mas enfrenta o assunto. Agora, quem é contra desonerar a folha, diga assim, olha, eu sou contra, deixa do jeito que está. Agora, quem é a favor, e eu não vejo ninguém dizer que é contra, tem que dizer. Se não é a favor disso, tem que dizer de que é a favor. Porque eu estou batendo a cabeça aqui há 30 dias, conversando com o mundo jurídico todo, com o mundo empresarial, produtivo, sindical e etc. E não tem mágica, nós estamos falando de matemática. Se você tira daqui, você tem que colocar daquilo lá. Ponto, é só isso.
Senador Roberto Rocha, eu agradeço bastante a participação aqui na Rádio Senado e um bom trabalho, boa semana para o senhor.
Obrigado, um abraço, fica com Deus.